Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Rapaz, no consultório de hoje a gente vai entender o que muda nas aposentadorias com a reforma da Previdência. Alexandre, o pessoal que está acostumado a gente só falar de saúde aqui, recebe um advogado, dizer que esse advogado está aqui para explicar para gente da saúde da sua cabeça, do seu bolso, do coração, porque mexeu no bolso, amigo. A saúde toda fica assim, ó, precisando de atenção.
Tudo, meu amigo. Mexeu no bolso, acaba-se o sossego da pessoa e a saúde vai junto. É só para a gente entender, né? O relatório final, essa proposta, digamos assim, de emenda à Constituição, passou pela Comissão de Constituição e foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara e agora está seguindo para votação no plenário da Casa. Vamos tentar entender um pouquinho que proposta é essa que está indo e entender um pouquinho também, né, Raul, deste universo. O que é essa previdência? Por que isso está sendo discutido dessa forma? E por que é ou não necessária essa revisão, essa atualização?
Nós estamos aqui no estúdio, o Dr. Paulo Perazzo, advogado previdenciarista, tributarista, uma das maiores especialidades no assunto, que atende tantos escritórios aqui no Nordeste e no Brasil inteiro. Dr. Paulo Perazzo, boa tarde.
Muito boa tarde, Haldney.
Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, seja muito bem-vindo.
Prazer meu.
Esse assunto agora está em todas as rodas. Previdência. Vamos começar com uma coisa bem básica para a gente entender o beabá.
Olha, o bem básico é que todo mundo acha que vai começar e, na verdade, já começou. A aprovação, a gente está aqui falando para Petrolina, a gente está falando para Caruaru, a gente está falando para Garanhuns, isso. Pesqueira, né? E majoritariamente nessas cidades, nessas regiões que a Rádio Jornal está sendo escutada nesse momento, as aposentadorias são rurais, tá certo? E foi aprovada, já foi transmutada em lei a medida provisória número 871 de 2019. Ela veio para combater as fraudes. E no plano estratégico de reforma previdenciária, esse era o primeiro pular. Ele falou, ó, vai ter um tamborete de quatro pernas. Uma das pernas vai ser o controle das fraudes. O problema todo é que o pente fino que nós conhecemos das aposentadorias por invalidez, dos auxílios doença, eles agora vão passar também a ser feitos nas aposentadorias por idade. Por isso aí, eu estou fazendo esse alerta, porque está todo mundo... Quem está escutando, eu já estou aposentado. A minha vida está tranquila. Isso é para quem está chegando. Eu já consegui minha aposentadoria. Eu já estou fora de qualquer risco. Infelizmente, opa, não, amigo.
É
você,
mesmo?
Você está dentro do risco.
Porque vai ter um pente fino
para
verificar como está a situação.
Todas as aposentadorias vão ser revisadas.
Todas as aposentadorias serão revisadas?
Serão revisadas. Inclusive, foi aprovado agora um crédito de 230 milhões, que é engraçado, a gente é da área previdenciária e a gente vai descobrindo as coisas aos poucos, que é uma coisa que eu vou dizer da minha parte, não é ninguém que falou. Inclusive, está demorando um ano para sair agora praticamente as respostas. Você dá entrada hoje, demora 6 meses, 7 meses. Isso deve estar chegando muito aqui na rádio, né?
Isso. Inclusive, tem perguntas aqui sobre isso.
E aí, tava todo mundo sem entender. Peraí, por que essa demora tão grande? O que foi que aconteceu? Não, é porque se aposentou muita gente. Mas assim, tudo bem. Talvez tenha se aposentado muita gente. Mas assim, não, será que foi a quantidade de gente tão grande que no país inteiro o INSS não dá mais resposta de nada? E aí, a resposta no meu coração veio agora domingo, quando eu li o jornal. Porque é o seguinte, foi aprovado R$ 70 por benefício extra. Digamos assim, cada revisão que o servidor fizer, ele vai ganhar R$ 70 por fazer essa revisão. Inclusive, essa revisão vai ser para os pedidos atuais. Aí, na minha cabeça, eu digo, então tá havendo um contingenciamento. Estão segurando os processos, estão trabalhando lentamente, já não estão pedindo aquela força toda. Por quê? Porque a partir de agora esse processo represado, que o cara, ao analisar, não ganharia absolutamente nada, a partir de agora ele vai ganhar, sim.
Ah, para fazer o serviço dele, para dar conta, ele vai receber um,
por isso que eu tava
um
achando...
bônusinho de 70 sim. reais por... caso que ele...
Analisado. Eu tava achando, eu tava achando isso muito estranho, sabe? Não, realmente, tava 8 meses, 10 meses sem... O que é que tá havendo? Não, é a falta de funcionário, é a falta... Peraí, mas não houve essa demissão em massa tão forte de 6 meses pra cá. Agora, uma das razões, muito possivelmente, é essa. Peraí, não tava saindo por quê? Porque a partir de agora, cada um, inclusive os ativos. Então, é algo que precisa ser investigado, viu, Raul? Inclusive, porque não é uma coisa simples. Muita gente aí precisando e tal, e de repente é uma das possibilidades que está acontecendo para o cara ganhar uma...
Vou fazer
uma
pergunta que vai provocar o senhor, porque talvez o senhor não tenha a resposta, mas eles vão deixar de receber o salário, vão receber só esses 70 reais de cada caso que eles analisem, ou porque não, ele já recebe o salário dele?
Veja só, o que aconteceu foi o seguinte, eles recebiam um salário para analisar 100 processos por mês, de repente certo. A produtividade caiu, e todo mundo estava se perguntando, por que não sai mais resposta, Então, o Brasil, eu tenho conversado com advogados de outros estados, e está todo mundo no Brasil todo reclamando, não aconteceu um colapso no INSS que não sai mais resposta. Aí agora, domingo eu vi, e aí eu fiz essa minha conclusão, de que pode estar havendo um contingenciamento, por quê? Porque a partir do mês que vem, fora o salário, ainda vão ter um extra para fazer. Ajuda. Então, assim, isso é muito impactante. Eu acho que isso tem que ser visto pelas autoridades. Não é justo as pessoas ficarem sem resposta 8, 10 meses e agora a gente saber de uma história dessa, sabe?
Valdemir, porque, mesmo, né? Do Cabo, ele aqui pelo painel interativo, ele disse, olha, faz 7 meses que dei entrada na minha aposentadoria especial.
Tá explicado, porque uma aposentadoria dessa, com 1 mês, 2 meses, saía a resposta positiva ou negativa. E agora não sai mais resposta positiva ou negativa. Então, muita atenção, alerta, tá aí. Eu não estou acusando, mas é algo que precisa... Me chamou a atenção, são muitos milhões de reais, e a gente tem que ver se não foi um contingenciamento voluntário, né?
Dessa forma que o senhor está falando, nós esbarramos num processo que a gente vai falar dele aqui mais adiante nesse programa de hoje também, mas é o corporativismo. Se no Brasil inteiro, se tivesse sido só, olha, só no estado X foi que o pessoal do INSS, ou quem faz a análise, parou de analisar e ali a coisa travou. Mas travou no Brasil inteiro. Então é uma coisa que os funcionários, de uma forma corporativista, devem ter tomado uma atitude para que pudesse chegar a esse momento, como o senhor disse, de que, olha, vão liberar a partir de agora uma ajuda de custo para cada caso que seja analisado, que é uma forma de se ganhar um extra, de se ganhar um plus dentro de um momento em que não tem aumento, não pode dar aumento ao funcionalismo, mas está se dando agora uma ajuda ou um benefício para cada caso que ele analise. Mas foi uma coisa feita corporativamente.
Pois é, porque isso aí estava sendo anunciado, esse bônus, para as aposentadorias já concedidas no passado. Aí tudo bem, eu estava... Até então eu não tinha a informação de que esse bônus também pagaria as aposentadorias pendentes de verificação. Entendeu? Então, na minha cabeça, era... Ó, tudo bem, os caras agora vão dar um extra para poder ver as antigas. Agora, já que a gente tocou na ferida, o cara que está lá em Petrolina e que se aposentou 8 anos atrás, ele vai sofrer um processo de pente fino. Um novo servidor vai pegar o processo dele, vai tirar da gaveta, vai tirar da poeira e vai dar uma olhada se, de acordo com as normas de hoje, com as instruções de hoje, será que esse processo teve erros materiais? Será que ele teve a documentação necessária? Será que foram atendidas os requisitos legais? E aí o perigo que a gente está prospectando nesse sentido, assim, vendo o que pode acontecer, é o que aconteceu com o pente fino, né? Do olhar do novo servidor ser tão duro que vai cortar bastante. Por quê? Porque nesse pente fino do auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, Raul, né? Eram casos assim de pessoas paralíticos, quase, que os caras estavam dizendo que você tinha condições de exercer outra atividade, como telefonista, como não sei o quê. E aí a gente via situações que não precisava ser médico para perceber que aquela pessoa não tinha mais condições de fazer nada.
De estar no mercado.
Mas mesmo assim, o pente fino dizia, não, você tem condições. Então, todo esse drama do pente fino nas aposentadorias por invalidez, agora vai ser vivido pelas aposentadorias por idade dos trabalhadores rurais que já estão aposentados.
É complicado você olhar para o papel e não olhar para a pessoa também, né?
Estamos aqui com o Dr. Paulo Perazzo, advogado previdenciarista, tributarista, falando hoje sobre a reforma da Previdência e vai esclarecer um monte de dúvidas. Vou entrar logo pelo painel interativo, dizendo que o Amaro Neves da Silva Filho, do IPSEP, pergunta, doutor, mandando um abraço aqui para o Daniel e querendo saber, feliz pelo retorno, 55 anos de idade, paguei o atrasado somando 35 anos de contribuição. Fiz certo, o que devo fazer e por que demora tanto, doutor?
Vamos lá, primeiro, você pagar o atrasado não significa necessariamente que você vai ter direito à aposentadoria. Você pagar as parcelas atrasadas, muitas vezes você tem tempo de serviço, mas não tem carência. O que é tempo de serviço e o que é tempo de carência? Vamos supor que eu tirei na loteria hoje e eu diga assim, olha, eu quero pagar os meus 35 anos de serviço hoje. Eu sou advogado, nunca paguei, comprovo que tenho AB há 35 anos, quero pagar tudo de uma única vez, que agora eu estou milionário porque eu tirei na Previdência Social. Então você paga e você vai ter 35 anos de tempo de contribuição. Em compensação, você não vai ter nada de carência. Por quê? Porque a carência são os pagamentos feitos sem atraso. Então você precisa ter tempo de contribuição e você também precisa ter carência. São duas coisas diferentes. Hoje, uma aposentadoria por idade, ela exige 15 anos de contribuição e 15 anos de carência. Então, se o cara tirou na loteria, pagou os 15 anos de uma vez, ainda assim, ele não tem direito a aposentar. Por quê? Porque ele tem os 15 anos de contribuição, mas nenhum pagamento foi feito em dia, portanto, ele não tem nenhum mês de carência. Então fique atento, porque nem sempre pagar o atrasado significa adquirir carência e significa que você vai poder conseguir a aposentadoria.
Aproveitando essa sua deixa, pessoal, funcionários empregados que têm problema onde a empresa desconta do salário, mas não faz o depósito. Isso também vai, na hora que ele for dar entrada na aposentadoria, vai ter problema com isso?
Olha, pode dar problema material, de não puxar no CNIS, mas não dá problema efetivo se a pessoa conseguir resolver isso no INSS ou na Justiça. Uma das coisas mais utilizadas hoje em dia é a gente entrar com uma ação declaratória de filiação previdenciária. Por exemplo, eu trabalhei num posto de gasolina, mas o cara só fazia me dar recibo. Ou o cara só fazia me dar pagar por vale. Você tem essa documentação ainda? Tem algumas coisas. Então a gente pega o que ele tem antigamente, provas materiais, junta com uma ou duas testemunhas, e aí a gente consegue que ou o INSS ou a justiça determina a averbação daquele tempo clandestino. Então, nessas alturas, que deve ter muita gente aí preocupada, porque falta um ano, dois anos, três anos, vá procurar no baú de casa papel velho, e aí, de repente, a gente consegue tirar aquele período clandestino e transformar o período clandestino em um período oficial, e aí você vai conseguir a sua aposentadoria.
Doutor Paulo, comissário Enilton Moura, de Bonito, ele diz... Doutor Perazzo, sou policial civil do estado de Pernambuco. Tenho 26 anos de carreira. Com isso, faltam 4 anos para eu me aposentar. Como essa reforma vai ficar na minha situação?
Olha, a situação dos policiais, inclusive, foi muito comentada, porque eles estavam querendo regras extras, tá certo? De uma maneira geral, o policial ele vai ter algum benefício, ele vai ter. Hoje, por exemplo, o policial militar ele se aposenta com 30 anos de contribuição. As regras vão ter que ser, digamos, validadas pela Câmara, pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que está acontecendo um grande problema em relação aos professores e em relação aos policiais. Alguns governadores estão no déficit, sabe, pagando aí o Estado quebrado, e mesmo assim diz que a reforma não é necessária. Então o governo federal disse, olha, sabe uma coisa, eu não vou assumir essa conta sozinho. Então vai ficar valendo as regras atuais para você. Você que, como é o nome dele? Pronto, esse policial...
Moreno.
Pronto, por enquanto vai ficar valendo as regras. Por quê? Porque os governadores não quiseram entrar na briga. Então o que vale hoje é o que você tem. Para você, para essas regras constitucionais valerem para os servidores estaduais, o governador vai ter que mandar um projeto para a Assembleia Legislativa daqui, e a Assembleia vai dizer assim, eu quero que a reforma de Bolsonaro fique valendo no meu estado. Se não for assim, ficam valendo as regras atuais. Por que isso? Porque ele quis... tu não quer me ajudar a fazer a reforma, não, é? Tu acha a reforma bom entre quatro paredes e sai aí nos microfones dizendo que a reforma é ruim? Então, agora a conta é tua. Vai que é tua, tafarel. Entendeu? Uhum. Então, vai ficar tudo do jeito que tá, a não ser que, por exemplo, aqui em Pernambuco, Paulo Câmara manda o projetinho para lá. E aí ele vai ter que assumir o ônus político disso.
Porque ele vai ter que negociar com as categorias.
Não, ele vai dizer, ele vai ter que, olha, não é negociar, ele vai poder dizer assim, eu quero que a reforma de Bolsonaro fique valendo no Estado. Só que hoje, ele tá, assim, ele não tá dizendo explicitamente, ele não, ou vários outros, não estão sendo, apoiando a reforma da Previdência. Aí, então, vai ficar do jeito que tá, a não ser que você, no futuro, diga assim, eu quero que a reforma de Bolsonaro fique valendo no Estado. Aí tem que fazer um projeto para que a Assembleia aprove na íntegra o que Bolsonaro está aprovando, e aí tu vai ter que meter a cara e expor, dizer, não, infelizmente eu tive que fazer. Então é uma forma de dizer assim, tá bom, cara, tu não me apoia não, ou então, ou tu tem duas opções, ou tu quebra, ou então tu vai ter que assumir o ônus da tua decisão. É uma coisa, botou os caras contra a parede, mas é por enquanto você fica com as regras atuais.
Admilson Silva de Altinho. Doutor Paulo, se a lei 13.847, ele está querendo saber, que isenta os portadores de HIV de passarem por reavaliação no pente fino por aposentados por invalidez. Ela abrange todas as idades?
Abrange tudo. A lei ela não fez nenhuma limitação nesse sentido. E estava uma questão muito complicada, porque na própria justiça o pessoal com HIV não estava ganhando, sabe? A maioria dos juízes estavam entendendo que a pessoa hoje tomando coquetel vive uma vida normal, que a maioria das pessoas nem sabe que ele tem AIDS, que a tomar o coquetel tal, e aí aquilo não estava apresentando prejuízos sociais. E sabe o que a gente estava notando na prática? Era que o INSS cortava, porque dizia que ele estava tomando coquetel, não tinha nenhuma incapacidade. A gente ia para a justiça e a justiça confirmava. E estava 90, 95% dos portadores de HIV perdendo o direito ao benefício. Então essa lei veio e aí isentou de fazer lá na fonte, ou seja, de fazer a revisão no próprio INSS. Se não fosse isso, eu acho que 90, 95% das pessoas com HIV iam perder o benefício.
Nossa. Voltamos com o consultório, recebendo hoje o Dr. Paulo Perazzo, advogado previdencialista e tributarista. Reforma da Previdência é o assunto, muitas questões pelo painel interativo, muita gente ligando, já pelo telefone está Kátia do Curado. Boa tarde, Kátia.
Boa tarde.
Kátia, tá me ouvindo? Baixa o seu radinho, fala bem alto junto do seu telefone para a gente poder te ouvir, Kátia. Eita, tá dando não, Catinha. Vamos para outra ligação, a gente tenta
falar
depois.
Vamos para a Casa Amarela, então, com o João Alberto. João, boa tarde. Alô, João? Isso. Caiu. Então vamos para o painel.
Painel interativo.
Vamos lá. Delvânia Olímpio, ela está em Jardim Paulista, doutor Paulo. A pensão por morte e a aposentadoria deveria ter o teto da Previdência Social?
Vamos lá. Como é que vai ficar hoje? Já foi aprovado, inclusive, no relatório. O relatório, minha gente, não é o que vai, ainda não é o decidido ponto final, certo? Mas chega muito próximo daquilo que já houve consenso. Então, provavelmente, é isso que vai ficar. O que vai ficar é o seguinte. Você vai poder escolher maior benefício, seja a aposentadoria, seja a pensão. Mas vamos supor apenas, tá certo, que sua aposentadoria seja R$ 1.500. Então você tem um velhinho e a velhinha dentro de casa, tá certo? Aí a velhinha morre, o velhinho vai ficar com a aposentadoria, a pensão por morte dela. Hoje ele ganharia R$ 1.000, ela ganhava salário mínimo, ele também ganha um salário mínimo. Vai mudar tudo isso. Hoje vai a pensão por morte vai ser o seguinte, minha gente. Vai ser sempre, ó, 50% mais 10% por dependente. Vamos lá. Tem 50% mais a velhinha. Então é 60%. Então ela vai ganhar R$ 600. Tem a velhinha e tem mais um menino dentro de casa. Então é 60 mais 10% da velhinha mais 10% do menino. Tem a velhinha e tem dois meninos dentro de casa. É 50% mais 10% da velhinha, mais 10% do primeiro menino, mais 10% do segundo menino. É assim, até chegar em 100%. Mas como na maioria dos casos, o cara que morre, ele só deixa, no máximo, a a viúva, então ela, na média, na maioria, elas vão ficar ganhando 60%, tá certo? Então, ao invés de R$1.000,
R$600.
Ia ganhar 600. Agora, o pacote de maldade não acaba aí, não. Sobre isso, ainda tem um fator de redução, tá certo? De 20%. Então, vou traduzir em bom português. A pessoa hoje que ganha R$1.000 de pensão, a partir da aprovação da PEC, só vai ficar ganhando R$420 de pensão.
Nossa!
Entendeu? Então, essa PEC está sendo pouco falada, as pessoas ainda não têm ideia da dimensão. Uhum. Por exemplo, seria mais... que mal perdoe, mas se o cara morrer hoje, a velha vai ter R$1.000. Se ele morrer mês que vem, por causa da PEC, ela só vai ter R$420. Imagina o impacto pessoal e social, a quantidade de dinheiro que não vai ficar deixando de vir para as cidades. Já pensou, Alexandre?
Nossa,
a coisa é muito mais grave do que a gente imagina.
É assustador, doutor Peraza. Agora, tem o que fazer? Dá para viver sem essa reforma? Dá para continuar sem reforma até quando?
Olha, tem muita coisa, sabe, que poderia ser mudada. E é uma construção, é uma construção. A gente vê, por exemplo, sabe qual é o segundo maior impacto? E ninguém está falando nisso. Ninguém, eu não vi nenhum órgão de imprensa falando nisso até agora. Se a gente for olhar na expulsão de motivos, a maior economia, 700 bilhões, tá certo? Tá com a questão do regime geral de previdência social. Essas reformas aí da pensão por morte, de tempo de serviço, da idade mínima. Sabe qual é a segunda maior economia? Isso ninguém fala. Tá na questão do PIS-PASEP. Porque é o seguinte, o PIS-PASEP hoje recebe até quem tem 2 salários mínimos. Tá certo? Aí a gente tá falando, a reforma da Previdência. Aí tu aqui que tá me escutando, tu é do comércio. Tu ganha R$1.500, ok? Aí todo ano tu vai bonitinho e recebe o valor do PIS, né?
Uhum, isso.
É o valor do PIS. Aí tu tem o 13º, tem as férias, ainda tem o PIS. Certo. Ó que coisa boa. Pois bem, a reforma, ela disse, olha, o PIS só vai ser recebido pra quem ganha até R$1.000. Ou seja, cortou... de
essa
quem ganhava
do comércio que recebe acima de R$1.000.
De R$1.000.
Qualquer mixariazinha acima de R$1.000.
De R$1.000. Tá, mas fora. Aí no relatório agora houve uma flexibilização. Disse, olha, vamos nem lá nem cá. Aí foi para R$1.346. Então vê só, se tu receber, vai lá no teu contra-cheque e tu vê lá, ó, eu recebo R$1.400. Eu perdi o PIS. Imagine o impacto que isso não vai ter nas prefeituras do interior, que 98% recebe até 2 salários mínimos,
uhum,
né? Todo mundo tem um abono do PIS. E aí é o seguinte, minha gente, vocês estão comendo mosca. Isso não é reforma para aposentado, não. É reforma para tu que trabalha no comércio, que ganha R$1.500. E a partir do ano que vem, tu vai ficar sem essa renda porque você não está se mobilizando, nem está... Informação é poder. É por isso que um programa desse é tão interessante. As pessoas não estão sabendo dessa questão do PIS, Alexandre.
Agora, e a questão dos motoristas de ônibus? O Roberto do Arruda está perguntando, como é que fica a aposentadoria dos motoristas de ônibus?
Olha, teve modificações. O que tá vindo aí, eu acho que essa questão dos motoristas de ônibus, sabe... que colocaram inclusive idade mínima e etc. Está havendo muita pressão. Vamos aguardar. Terça-feira já vai ser votado o relatório, tá certo? Eu espero que caia. Está havendo uma pressão muito forte, porque a aposentadoria especial, ela por pressuposto, por exemplo, não pode nem se falar em idade mínima, para começo de história. Imagina, tem algumas categorias que se aposentam com 15 anos. O cara que trabalha com minas de carvão, no subsolo e tal. Com 15 anos ele se aposenta, tá certo? Por quê? Porque ele já correu tanto risco, certo, que ele não...
A insalubridade da operação
que não justifica ele passar mais do que 15 anos. Ele já deu a cota de contribuição para a sociedade. Uhum. Então, se por um lado a gente disser que é 15 anos e por outro lado botar uma idade mínima, a gente simplesmente vai estar acabando com isso aí. Então, nesses pontos de motorista de ônibus, eu vou dizer uma coisa, eu ainda arrisco que vai ficar tudo como está.
Doutor Peraza, pergunta aqui pra gente o Alessandro, do Recife. Doutor Peraza, tem 30 anos de contribuição, 47 de idade. Me aposento só com 65?
Ele está com 70, eu fiz as contas aqui, está com 77 pontos, tá certo? Então, ele... não vai pegar nem as regras de transição. As regras de transição, na verdade, são para pessoas que estão muito próximas de se aposentar, tá bom? Então, quem está, por exemplo, há 10 anos da aposentadoria, ainda alcança as regras de transição. Quem hoje, por exemplo, está há 10 anos, alcança. Mas quem está mais longe normalmente não vai alcançar. Existem várias regras de transição, por exemplo, o fator 86-96, quem conseguir fazer 96 pontos o homem, 86 pontos a mulher, consegue, independente das novas regras. O segundo é quem está há menos de 2 anos, faltando 2 anos para a aposentadoria, talvez possa conseguir uma regra de transição. Agora, se eu for falar cada regra aqui, ninguém vai entender nada. Qual é a grande dica que eu vou dar? A grande dica que eu vou dar é a seguinte: por incrível que pareça, as novas regras vão beneficiar algumas pessoas. Preste atenção, as regras novas, vai valer mais a pena você se aposentar pelas regras novas do que pelas regras velhas. Então, eu tô vendo aí o povo sair feito louco, dando entrada no protocolo para poder conseguir a aposentadoria. Olha, minha gente, faça o seguinte: primeiro vá no advogado da área previdenciária e peça para ele fazer uma simulação da regra principal, das 3 regras de transição e também da regra com a regra permanente que está vindo aí. Ele pode fazer uma simulação. E aí o que a gente mais fica feliz de ver é que às vezes o cara vai ganhar mais. Só que o cara está fazendo burrice, de pedir, porque está tão apavorado de perder a aposentadoria, que ele está pedindo hoje e vai perder aí R$200, R$300, porque se fosse pedir mês que vem, com as novas regras, seria melhor. Então, antes de protocolar, antes de ligar para o 135, vá no advogado e peça para ele fazer as suas simulações. E aí, dentro daquelas simulações possíveis, você ou pede hoje ou pede amanhã. Não se precipitem, porque senão só vai perder dinheiro.
O senhor já respondeu, então, para o José Marques da Macaxeira, que estava perguntando se deveria dar entrada logo agora. Uma outra pergunta aqui, que eu acho interessante para trazer. Quem não deu entrada na aposentadoria também passa por esse conceito que o senhor falou. Tenho 55 anos de idade, é o Ronaldo, e paguei o atrasado. A gente já falou sobre isso, não foi, Raul?
Sim.
Então, vamos aqui. Sou policial civil do estado de Pernambuco, ao comissário Newton, também já falamos.
O Anchieta Pionório, de Petrolina, pergunta pra gente, Alexandra.
Diz aí.
Pede pra gente colocar aqui pro doutor Perazzo. Doutor, sabemos que é necessária a reforma, mas qual a carga a mais para os empregadores nessa situação? O que é que vai ficar para os empregadores?
Olha, os empregadores, eles não foram, segundo a ótica de Paulo Guedes, eles já são taxados demasiadamente. Então, não teve aspectos maiores pro empregador, não. Muito pelo contrário. A tendência do governo de Paulo Guedes é de diminuir para poder gerar mais empregos. Então, houve um aumento da alíquota de alguns trabalhadores. Por exemplo, hoje um trabalhador ganha um salário mínimo, ao invés de 8%, vai pagar 7,5% de alíquota. Isso aí vai haver uma progressividade, mas essa progressividade é para a parte do empregado. A parte do empregador, que é 20%, ela não foi inalterada, ela continua a mesma. Então vai cair para algumas pessoas, a parte do empregado, eu não estou falando da parte do empregador não, a parte do empregado vai cair para os mais pobres, vai subir para os maiores. Agora a parte do empregador se manteve inalterada para poder não, digamos assim, dizer que está apertando demais os caras e os caras vão demitir por causa disso. Então, até então, não houve grandes modificações para o empregador.
Doutor Perazzo, o senhor que está atento a esse tema, o senhor é especialista no assunto, os números grandes do Brasil. Porque quando a gente ouve falar que alguns governadores e prefeitos estão insatisfeitos, que não querem participar da Previdência, um outro colega me deu um exemplo que eu falei, mas será que isso funciona? Eu vou perguntar ao doutor Perazzo. Ele disse assim, olha, é como se fosse um pai que não quer, que sabe que precisa vacinar o filho, mas não quer vacinar porque o filho vai achar que a injeção dói, não quer receber a agulhada. Para fazer média com o filho, ele diz, não vou vacinar não. Como se o governador ou o representante estivesse dizendo, tá bom, não vou fazer a reforma não. Mas ele não precisa da imunização, ele não tem que passar pela vacina, ou dá para ficar sem vacinar? Dá para o Estado viver sem fazer reforma?
Delfim Neto, uma vez, fizeram uma proposta para ele, dizer, olha, a gente precisa mudar a Previdência. Isso na década de 70. A gente precisa mudar a Previdência, senão ela vai quebrar. Aí ele chegou e disse, vai quebrar durante o meu governo? Aí o cara disse, não. Disse, então, deixa rolar.
Deixa na mão
do... Eu não posso deixar quebrar no meu governo. Então a gente tem pouco compromisso de Estado e a gente tem mais compromisso de governo aqui. O cara só enxerga no curto prazo minha administração, se eu vou quebrar ou não. Aí eu estava até dizendo o seguinte, por exemplo, Pernambuco não fazer a reforma previdenciária. Que isso me afeta se eu sou empregado do comércio, se eu sou empresário. O que é que isso me afeta? Afeta e afeta muito. Por quê? Porque 3 bilhões de reais já estão sendo desviados do setor fiscal para pagar as aposentadorias no governo do Estado. E toda vez que não tem dinheiro, o governador vai e aumenta a alíquota da luz. Vai e aumenta a alíquota da gasolina. Vai e aumenta a alíquota dos telefones. E aí, no fim das contas, quem paga somos nós.
Então, toda a população.
A população. Pagar. Então não adianta a gente achar que isso é um problema de Bolsonaro ou de Paulo Câmara. É um problema nosso. Os caras vão ser pagos. Os aposentados vão ser pagos. E o dinheiro vai sair de algum lugar. E vem da onde? É do aumento da alíquota do combustível. Não tem receita mágica, não. Então, esse negócio de você não fazer a reforma simplesmente porque é contra e simplesmente a gente vê que já está em déficit... É muito complicado, é bom as pessoas pensarem muito nisso. A conta vai acabar chegando no nosso bolso.
Ai, 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 Alexandra.
É isso.
Finalzinho de horário, a gente não respondeu aqui metade das questões que estão pelo painel e o
não
número
mesmo.
De telefonemas, hein, Alexandra?
Não mesmo. Ficaríamos aqui muito mais tempo com o Dr. Paulo Perazzo, mas temos que encerrar o nosso consultório por hoje.
Vamos encerrando, Dr. Perazzo. Olha, o nosso consultório, já como podcast, vai estar no site da rádio. Logo mais é reapresentado também na nossa programação durante... A madrugada. E o Dr. Perazzo já está convidado para em breve voltar para a gente trazer outras. Tentar atender outras pessoas.
Se a gente passar 24 horas aqui respondendo, ainda vai ser pouco. O povo estava me malucando com essa reforma.
Dr. Paulo Perazzo, advogado, previdenciarista, tributarista, um colaborador constante na programação da Rádio Jornal. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa hoje, Dr. Perazzo.
Prazer é meu, um prazer em vê-los e até a próxima.
Até a próxima, Dr. Paulo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.